Eu não sei você, mas eu já fui tremendamente edificado. Com os louvores, com o testemunho desse irmãozão que Deus me deu, eu não vou falar muito, senão eu vou chorar aqui também. A ideia não é essa. A ideia é trazer a porção da palavra do Senhor nessa noite. E nosso Senhor Jesus, ele era um perito em contar histórias. Eu não sei se você sabe disso. Não histórias assim como a do Samuel. Mas muitas vezes quando nosso Senhor Jesus, ele queria ensinar algum princípio, ele queria ensinar alguma coisa que era às vezes um pouco mais difícil de ser compreendida no primeiro momento, ele utilizava parábolas. E você vai ver que agora nesse mês de maio, a gente vai passar por uma série de sermões, onde em cada quinta-feira nós vamos abordar uma das parábolas do nosso Senhor Jesus. Então já marque na sua agenda. Você que está em casa, semana que vem para cá compartilhar com a gente, ter esse tempo de comunhão aqui, porque é seguro. Nós estamos aguardando ansiosos a sua chegada. E semana que vem a gente vai também ter mais uma parábola do Senhor sendo explicada, sendo aplicada e trazida para o nosso tempo. Porque a palavra não ficou lá atrás. A palavra tem que ser aplicada hoje. Tem que ser compreendida e aplicado na nossa vida. Então, parábolas são pequenas histórias que explicam um conceito, usando exemplos do dia a dia, utilizando coisas do cotidiano para facilitar a compreensão. Como eu falei, mês de maio a gente vai estar falando sobre isso. E antes de entrar propriamente no texto de hoje, eu queria explicar o pano de fundo que estava acontecendo quando Jesus citou essa parábola. Jesus estava fazendo uma refeição com fariseus e num sábado ele realizou uma cura. Ali o povo já ficou escandalizado. Cura no sábado é contra a lei. Jesus não estava preocupado com isso. Ele queria mostrar quem ele era. Ali, de repente, Jesus fala com uma das pessoas que muito mais importante é você procurar, você não procurar os lugares de honra numa festa de casamento. Ele fala ainda para o anfitrião ali que muito mais importante, muito mais legal, muito mais proveitoso é você fornecer um banquete daqueles, uma festa daquela, para quem não tem como te retribuir a você aquilo, do que simplesmente fazer algo social para os teus iguais. E quando ele falou dessa questão do banquete, alguém que estava ali naquela noite fez a pergunta, fez a afirmação que dá origem no nosso sermão. E a pessoa fala bem assim: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Foi feita essa afirmação: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E a palavra do Senhor em Lucas 14, que é o texto base do sermão de hoje, você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar ela. Lucas 14, a partir do versículo 15, vai ser projetado, se você não trouxe, para você poder acompanhar conosco. Diz o seguinte: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar mais uma vez? Você pode abaixar sua cabeça? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela presença do teu Santo Espírito em nosso meio, Deus, e eu clamo ao Senhor que a partir de agora, Deus, a única voz audível seja a sua, a única verdade dita seja contida na tua palavra, e que a partir desse momento nós tenhamos nossos pensamentos e sentimentos cativos ao Senhor, Deus. Quanto a mim, eu imploro, Pai, que em nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a tua igreja, Pai. em nome de Jesus. Amém? Amém? Ah, bom, achei que estava sozinho aqui. Gente, primeira razão para participar desse banquete extraordinário. É um convite para a alegria. Foi um convite feito com amor. Foi um convite feito individualmente para mim e para você, para poder participar desse banquete. O texto que lemos, ele apresenta em forma de parábola a intenção de Deus para que todos nós participemos do grande banquete eterno, do grande banquete do reino de Deus. Só que existe um equívoco na mente de muitas pessoas que elas acham que, de repente, tomar uma decisão por Jesus e optar por esse caminho do reino, esse caminho do que nos leva ao banquete eterno, ele é pesaroso. E algumas pessoas acabam achando que, por causa da mudança de vida, que o Evangelho não nos obriga, mas nos transforma, é melhor ficar como está. É melhor rejeitar o convite. Não, deixa eu ficar aqui na minha. Esse negócio de seguir Jesus não é para mim. Só que foi um convite feito com muito amor. E as pessoas, por acharem que ser discípulo de Jesus é ser privado de liberdade, ser privado de alegria de viver, de poder fazer as coisas que nós gostamos, elas simplesmente preferem ficar de lado. Só que elas não entendem que é justamente o contrário. Caminhar com Jesus é viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua, em todas as áreas das nossas vidas. Não se restringe a uma religiosidade, uma mera e rasa religiosidade. É algo muito maior do que isso. É algo extraordinário que impacta todas as áreas das nossas vidas. Só que quando eu e você tomamos essa decisão por Jesus, o que acontece? Nós sofremos aquela metanoia que Romanos 12, 2 nos ensina. E a gente muda a percepção. E aquilo que era prazeroso no passado passa a ser sem sentido agora. Porque eu consigo olhar pelos olhos da fé. Agora eu consigo enxergar pela espiritualidade que o Espírito Santo de Deus, por habitar em mim, me permite viver. Então certos hábitos, delitos, transgressões, imoralidades já não fazem mais sentido para mim uma vez que eu tomo uma decisão com Jesus. E acreditem, meus irmãos, muitas pessoas conscientemente têm falado, não, eu não quero. Tem aberto mão disso. Tem aberto mão desse privilégio da comunhão com o nosso Deus. E daí aquela vida que nós vivíamos no passado, você olha para trás. Eu conheço a história de algumas pessoas aqui. E eu tenho certeza que quando você olha para algumas coisas do passado, algumas lembranças, alguns lugares que você frequentou, alguns hábitos que você tinha, você fala, rapaz, que vida medíocre. Como é que eu vivia daquele jeito? E eu vou te falar, Efésios 2 explica. Nós estávamos mortos. Mortos em pecados e transgressões. E morto não sente. Morto não pensa. Morto não age. Morto não reage. Nós não tínhamos capacidade de discernir sobre aquilo. Mas agora nós estamos vivos. E vivendo em comunhão com o nosso Senhor, provamos vida e vida em abundância. Algumas pessoas cismam naquela questão da proibição de alguns hábitos para não caminhar com o Senhor, é porque elas não percebem que quando nós nascemos de novo, como diz 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então alguns lugares que eu costumava frequentar já não fazem sentido, não encaixam mais com o meu estilo de vida. Algumas coisas que eu assistia, que eu lia, que eu acessava, já não tem nada a ver com o propósito de vida que eu tenho agora. Só que essas pessoas ainda estão cegas, estão mortas. E por isso elas não conseguem provar disso. E algo extraordinário da parte do Senhor é que a consequência da nossa decisão em caminhar com Ele não fica restrita à eternidade. Não fica restrita ao porvir apenas. A partir do momento que você toma uma decisão com Jesus, a tua vida muda aqui e agora. Teu casamento fica melhor. Eu lembro de algumas pessoas que eu conversava antes, no início do processo de discipulado, e aquele momento da conversão, e eu falava para a pessoa, e como é que é teu casamento? Cara, meu casamento é bom demais. Eu falei, então se prepara, você vai ver o que é casamento agora. Sabe aquele camarada que tinha agenda oculta do celular que ninguém podia acessar, ele colocava digital do dedão do pé, para a mulher não poder acessar, entendeu? Porque tinha muita coisa a ser escondida. Hoje o camarada consegue chegar em casa e deixar o celular em cima da cama, da mesa, de onde ele quiser. Quer olhar? Olhe. Eu vou deitar. Nova vida. Camarada que antes, quando a esposa ligava, passava uma mensagem, não atendia, e depois mandava um zap para ela, uma mensagem, ó, estou em tal lugar que não tinha nada a ver onde ele realmente estava. Agora ele pode falar para ela, estou indo para casa, estou na casa de alguém. Porque está vivendo na verdade agora. Está vivendo o reino hoje, em cada área da vida, e isso é extraordinário. Eu estava conversando essa semana com, já vou chamar de amigo, eu conheci ele melhor nessa semana, o Daniel. E a gente estava compartilhando algumas histórias, a gente tem algumas questões do passado parecidas. E assim, como é gostoso você ver alguém se emocionar por falar dos filhos. Pastor, meu filho ora. Pastor, meu filho louva. Pastor, eu e a minha esposa estamos vivendo um momento de graça lá dentro de casa. Pastor, mesmo em meio à crise que nós passamos da pandemia, eu não perdi meu emprego e muito melhor, estou sendo sustentado, estou podendo abençoar pessoas. Sabe o que, que ele fez? Aceitou o convite. Dia 30 eu vou batizar o Daniel para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu falei para ele, Daniel, se prepara, cara, que é só o começo. Se prepara, mano, que se tem um negócio legal de caminhar com Jesus, é que você pode ter tua expectativa alta. Que mesmo assim ele vai te surpreender. Mesmo assim ele vai fazer muito mais daquilo que nós pensamos, imaginamos, queremos, vislumbramos para a nossa vida, porque ele é tremendo nisso. E eu falei, Daniel, se prepara. O bang vai ser louco de agora para frente. Você vai ver que o negócio é legal demais. Gente, outra razão que eu quero compartilhar com vocês para participar. Está tudo pronto. O verso 17b diz assim, venham, pois já está tudo pronto. O Senhor já fez o checklist de tudo aquilo que precisava para o banquete. Não vai ser nem festa americana que você precisa levar alguma coisa. Já está tudo pronto. Ele já pôs a mesa. Ele já deixou tudo esperando você chegar, já tem o teu lugar. Todo o banquete foi preparado por Deus. Nós não tivemos trabalho algum, é só aceitar. É só falar, eu quero participar disso. Chega da mediocridade de me alimentar com restos, com migalhas, sendo que o Senhor me chama para sentar à mesa. Quer mais uma razão além dessa? Eu quero que você pense comigo aqui. João 3,16 diz que Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem que deu seu Filho? Quem deu seu Filho? Conhecemos a verdade, daí somos libertos. João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a e a tudo com ele. João 16,8, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo, pode falar, gente, não precisa ter vergonha não, Espírito Santo. Efésios 1,13 e 14 diz que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, passamos a ser propriedade dele. E Efésios 2,8 diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Você sabe o que é dom? Presente. Presente de Deus para a tua vida, para que você tenha o privilégio de passar a eternidade ceando com o Senhor. Meu querido, minha querida, a mesa está posta. O pão da vida está na mesa. A água da vida fresquinha já está na jarra te esperando para você se sentar e fazer parte desse banquete. Basta aceitar o convite. Samuel, semana passada, na terça-feira ele saiu do hospital, na terça-feira ele participou do nosso PGM online. Eu falei para ele, não precisa, ele está cansado, vai se recuperar. Ele falou, não, cara, eu faço questão. Eu não abro mão de receber uma porção daquilo que o Senhor tem para mim no meu PGM e de compartilhar com os meus irmãos a fim de edificar a vida deles através daquilo que o meu Senhor fez na minha vida. Cara, eu falei, meu Deus. Só alguém que tomou uma decisão ao lado do Senhor tem essa condição de, mesmo cansado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e talvez espiritualmente, falar, cara, eu vou ficar. Eu vou ficar. Porque a pessoa que toma essa decisão e que prova do pão da vida e da água da vida, não se satisfaz com qualquer porcaria agora. Não abre mão desse momento maravilhoso de comunhão que você pode mesmo online ter com o teu PGM. E o triste é que muitas vezes você vê pessoas que, sem estar passando pela luta que o Samuel estava, simplesmente falam, hoje eu não vou participar. Eu não quero receber essa porção que alguém usado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito, escreveu para que eu pudesse receber algo do alto hoje. Eu não quero participar hoje. Hoje eu vou de Netflix. Hoje eu vou de academia. Hoje eu vou de qualquer porcaria que acaba ocupando o lugar do Senhor. Quem toma essa decisão ao lado de Deus não ganha a oportunidade de estar com Ele. Porque não aceita mais migalha, não aceita mais resto. E eu quero compartilhar com vocês algo que assim eu percebo de maneira muito nítida, até porque foi algo que eu vivi na minha vida. Indo agora para a questão das razões porque algumas pessoas rejeitam o convite. Te dei duas razões para aceitar o convite hoje e começar a participar da ceia do Senhor aqui agora e até a eternidade. E existe aqui um terceiro ponto e seria a primeira razão porque algumas pessoas rejeitam o convite. E preste atenção nisso porque isso é algo muito sério. Distrações e prioridades equivocadas. Muitas pessoas pedem a oportunidade de estar com o Senhor porque estão distraídas. Ou porque colocam outras coisas no lugar do Senhor. No verso 18, 19 e 20, nós vemos pessoas sendo convidadas para participar do banquete, mas que apresentaram desculpas. O primeiro diz que precisava ver um terreno recém-adquirido. E aqui nós vemos alguém com tempo para os bens, né? Vemos alguém com tempo para os sonhos materiais, mas sem tempo para o Senhor. Pô, vamos na igreja domingo? Cara, não dá, vou ver um carro. Cara, a semana tem 7 dias, você tem que ver bem no domingo um carro. Pô, vamos participar do PGM? Cara, não dá, hoje eu tenho que ver um equipamento de... Cara, mas esteve o dia inteiro, na terça-feira, na quarta-feira, na hora do PGM, cara. Desculpas, distrações que nós permitimos viver, nós nos permitimos viver. E hoje muitas pessoas desperdiçam o tempo com isso, ou idealizando algo, né, e quando elas não têm, elas ficam de bico com Deus. Agora que eu não vou mesmo, estou de mal. É, crente infantil, agora que eu não vou, o Senhor não me deu, então quando o Senhor me der eu volto. Conhece criança que faz assim? Criança age assim, né? Estão focados nas coisas do mundo. Estão idolatrando aquilo que não deveria ser idolatrado. Não há nada de errado em adquirir algo, de maneira alguma. É lícito. Mas viver tendo esse propósito como prioridade coloca no lugar de Deus. E aí não tem condição. Este convidado colocou o amor pelas coisas materiais à frente do privilégio de participar do banquete. E a palavra de Deus em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Caramba, está aqui o caminho. Coloca o reino de Deus à frente de tudo e paga para ver. Solta. Deixa Deus ser Deus. Outro disse que havia comprado 5 juntas de bois, ele estava ocupado demais com seus negócios, com o ofício, com o dinheiro, com seus afazeres, com o lucro. Estava focado nisso. Ali estava o coração dele, estava pulsando em cima disso. O trabalho, os negócios, o business, o dinheiro, a rentabilidade. E ele colocou tudo isso à frente do Senhor. E muitas pessoas em nossos dias estão renunciando bênçãos, tesouros eternos, por causa de migalhas mundanas, transitórias, que se esvaem como pó. Tem gente perdendo esposa porque não para de trabalhar. Tem gente que não está vendo o filho crescer porque faz jornada dobrada. Daqui a pouco vai ser um estranho dentro da própria casa. Conhece aquela história da viúva de marido vivo? Decisões erradas. Trabalhar é bom, é bênção do Senhor. Mas lembra daquela pirâmide de prioridades? Deus, família, trabalho. Não está nem segundo. Deus, família, trabalho. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, guarda isso, meu irmão, minha irmã, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. E eu te faço uma pergunta nessa noite: aonde está teu coração? A tua vida, a tua agenda, os teus hábitos confirmam que o teu coração está no Senhor? Ou apenas é uma agenda religiosa? E isso é muito interessante, a gente tem que parar para pensar, porque muitas vezes nós somos envolvidos pela religiosidade. E a gente deixa se distrair por isso. Ah, mas eu vou na igreja no domingo. Tá, mas quanto tempo eu não abro a Bíblia? Ah, mas eu vou no PGM. Tá, mas e meu tempo de oração? Ah, mas eu sou um dizimista fiel, mas há quanto tempo eu não boto um louvor ali e eu me entrego ao Senhor e choro na presença dEle? Você está me entendendo que vai muito mais do que uma série de regras, de hábitos, esse caminhar com o Senhor? E a gente tem que ficar atento, porque senão facilmente nós seremos distraídos por isso. Já o terceiro diz que tinha recém-casado e por isso não poderia participar. Casamento é algo maravilhoso, é ou não é? Ô, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, eu vou repetir aqui, ainda mais quem está com o cônjuge do lado aí. Gente, casamento é algo maravilhoso, é ou não é? Ô, gente, final de semana está chegando, vocês são malucos em ficar em silêncio, rapaz. Que é isso? Mas rejeitar a presença de Deus é uma insensatez. Rejeitar a presença de Deus é o que não pode fazer parte do nosso dia a dia. Ninguém pode ocupar o lugar do Senhor. Ninguém pode ocupar o tempo dedicado ao Senhor, senão acabará se tornando seu ídolo. E o pastor Marcos falava no domingo, tem alguns casais assim que são tão grudentos que não querem compartilhar o cônjuge nem com Deus. Quando você vai, eu vou orar. Não, vai ficar aqui. Como assim? Não, vai ficar aqui. Ora aqui. Não, mas é meu tempo com Deus. Não, por quê? Você tem que falar alguma coisa para ele que eu não posso saber? Tem gente que infelizmente faz isso, gente. Parece ridículo, e na verdade o é, né? Mas tem gente que vive assim. Não, se eu não for na igreja, você não vai. Ué, mas você não quer, eu quero. Não, mas uma só carne. Agora é uma só carne, né? É, esse povo é engraçado, gente. Nem cônjuges, nem filho, nem pais, nem ninguém pode estar à frente do Senhor. Lucas 14, 26 diz que se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se você estiver focado nos teus interesses, meu irmão, você já se distraiu. E agora é hora de voltar para o centro. Ah, eu estou banido do banquete? De jeito nenhum, hoje é o dia. Todo mundo recebeu um convite hoje aqui? Gente, me responde em nome de Jesus. Obrigado, gente. Obrigado. Eu acho que eu estou sozinho. Não sei o que está acontecendo. Obrigado, gente. E o curioso é que nenhuma dessas razões que foram apresentadas, elas são ilícitas, elas são erradas. Elas não são algo mal em si. Mas a partir do momento que passam a ser o centro da minha vida, elas roubam o lugar do Senhor. Se tornam distrações que podem nos afastar da presença de Deus. E eu quero compartilhar um negócio bem curioso, assim. É legal que o pastor, tudo que ele vive, ele quer colocar no sermão, né? Então, eu estava preparando esse sermão já no final de semana. E eu trabalho com vendas, né? E eu faço vendas no domingo para entregar na segunda-feira. E eu sentei no domingo à tarde, peguei ali um material de apoio, peguei um pregador que eu gosto de ouvir falando sobre o tema, peguei algumas questões, fiz algumas anotações, mas eu percebi que de 30 em 30 segundos eu pegava o celular. Eu falei, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Daí eu racionalizava comigo, mas se for algum cliente? Ué, espera! Eu ficava naquela luta, mas e agora, pego ou não pego? E eu olhava para o celular, parecia que ele olhava para mim. E eu olhava para ele, parecia que ele tremia. Eu olhava, não tinha chegado mensagem nenhuma. Eu falei, rapaz do céu, tô ficando... Você tem que tomar uma decisão. Eu falei, está se tornando minha distração. Eu estou perdendo a comunhão com o Senhor aqui na palavra, eu estou perdendo a minha linha de raciocínio, eu estou deixando de ser ministrado por aquilo que eu vou falar para os meus irmãos por causa de um aparelho celular. Coloquei embaixo do travesseiro lá na minha cama e fui lá para o quartinho da frente. Falei, agora você vai ficar lá, eu vou ficar aqui. E não quero saber de você. Para poder desenrolar. Isso mostra a nossa facilidade de fazer com que coisas pequenas do dia a dia acabem tomando uma proporção que nos tira da comunhão do Senhor. Celular. Ele tem que me servir, eu não tenho que servir ele. Netflix tem que me servir, eu não posso servir ela. Academia tem que me servir, eu não posso servir ela. A gente não pode permitir essa inversão de valores. Quarto ponto, gente, e a segunda razão para que algumas pessoas rejeitam o convite. E aqui eu já estou caminhando para o final da mensagem. Nós nos consideramos indignos para participar do banquete do Senhor. Talvez por alguma mazela do passado, talvez por algo que você viveu, talvez por um sentimento de incompetência que você trouxe por causa de algum plano frustrado, faz com que você acredite, e Satanás é sagaz nisso, fazer com que você acredite que você não é digno. E olha só, e nós não somos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram. Mas aí vem Romanos 3:24, gente. Somos justificados gratuitamente pela graça, por meio da redenção que há em Jesus. Eu não tinha roupa para entrar nesse banquete. Ele falou, eu te dou. Eu não tinha o calçado decente para entrar nesse banquete e participar. Ele falou, eu te dou. Eu não sabia como mexer naquele monte de talhar bacana ali que tem num banquete e tal, que eu também não sei mesmo. Ele falou, eu vou te ensinar, rapaz. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar. Eu paguei a tua entrada aqui no Jardins Grill Celestial. E você vai poder entrar, gridão. E você vai poder participar comigo nessa noite. E na eternidade. Porque você é meu convidado. Eu preparei esse jantar para você. Eu preparei tudo com muito amor e carinho. Eu estou fazendo esse convite para você nessa noite. Venha do jeito que você está. E enquanto a gente está ceiando, eu vou te mostrar o jeito certo de viver. Eu acho sensacional o versículo 21b que diz assim. Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O Senhor aqui, ele abriu o leque. É open bar. Cai. Vem comigo. Tem coisa para todo mundo. Vem para cá, não deixa de participar. Aqui ele abriu para os indignos da sociedade. Aqui ele abriu para quem vive nos guetos da sociedade. Aqui ele abriu para a marginalidade. Aqui ele abriu para todas as pessoas que quiserem participar. E talvez nessa noite, você se sinta num gueto. Você que está me assistindo, talvez esteja passando por uma luta. Está com o coração dolorido por causa de algum relacionamento quebrado. Algum pecado não confessado, pecado de estimação. Que você mente para você mesmo, que você superou e que você entregou. Mas você sabe que ele continua fazendo parte da tua vida, da tua agenda oculta. Talvez você se sinta assim, pobre. Pobre de esperança. Pobre de coragem de dar um passo de fé. Pobre de ânimo de enfrentar esse desafio que está na tua frente, com medo do que possa acontecer, mas eu te digo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Guarda isso, o Senhor é contigo, independente da circunstância. Talvez você está se sentindo aleijado, sem força para andar. Pastor, você não sabe a minha vida, você não sabe a minha luta. Você não sabe o que eu estou passando no meu casamento, você não sabe o que é estar um ano desempregado, você não sabe as crises que eu tenho com o meu filho que está envolvido com a drogadição. Pastor, você não sabe, eu tenho lutado contra a pornografia, mas ela me domina, eu fico um tempo longe, mas depois eu caio. Talvez você se sinta assim, você não está conseguindo andar. Paralisado no passado. Mas o convite é para você também. Manco, uma pessoa que tem dificuldade em alguma das pernas, ela não consegue andar em linha reta, se não tiver um terceiro apoio. E muitas pessoas vivem assim, ora no caminho da salvação, ora tentando trilhar o caminho com o Senhor, mas com a outra perna sempre pipocando para aquilo que não deveria viver. Manco, ora lendo um salmo, ora louvando ao Senhor, ora depois que a esposa foi dormir, os filhos foram dormir vendo pornografia, assistindo o que não deveria assistir, lendo o que não deveria ler, falando com quem não deveria falar. Talvez você esteja assim nessa luta hoje, cego, como a palavra diz, cego espiritualmente, incapaz de ver o amor do Senhor na tua vida. Tanta coisa acontecendo que você não consegue enxergar Deus agindo. E uma vez alguém falou que a gente pode viver como se milagres não existissem, ou como se tudo fosse um milagre. É minha decisão. Como é que eu vou viver? Eu quero que você preste muita atenção. Preste muita atenção nisso agora. O versículo 22 diz assim: disse o servo, o que o Senhor ordenou já foi feito. Eu já fui em todos os lugares e ainda há lugar. Você sabe de quem é esse lugar? É teu. É teu que está passando por lutas. É teu que está enfermo. É teu que está vivendo no pecado ainda, mas que está nessa noite falando: Senhor, eu quero sair disso. É teu que veio hoje com o coração doendo. Talvez porque alguém que você ama está numa UTI. Está passando por uma luta. Alguém que você ama, talvez o Senhor já tenha levado. E hoje você lembra com saudade. Esse lugar é teu. Quando você chegou aqui nessa noite para cultuar o Senhor, você recebeu um convite. Eu quero que simbolicamente você pegue esse convite nesse momento. Você pode fazer essa gentileza, por favor? Eu sei que a bala já foi, mas a ideia era essa mesmo. Mas eu quero que você pegue esse convite. Que você leia para você nesse momento esse convite. Você está sendo convidado para participar de um banquete que começa aqui agora e vai até a eternidade. Que não acaba mais em nome de Jesus. Está tudo pronto, gente. Ele preparou. Ele não liga se você não está com a roupa adequada agora. Ele não liga. Ele vai te dar o traje certo na hora certa. Basta que você diga: Senhor, eu quero. Chega de migalha. Chega de porcaria. Chega de fast food espiritual. Eu quero algo intenso da parte do Senhor. Eu quero ceiar com o Senhor e me alegrar na tua presença. Reflita tudo aquilo que a gente falou nessa noite. Pensa em tudo aquilo que a gente falou. Se é algo que cabe na tua vida, hoje é o dia de você tomar essa decisão. Diante da possibilidade de participar do banquete eterno do Senhor, o que você responde? O que você responde nessa noite diante desse convite que não é do Edu, que não é do pastor Edmilson, que não é do pastor Tunala, que não é da Igreja Batista do Bacaxiri? É do Senhor Jesus. O que você responde? Talvez você nunca tenha tomado essa decisão na sua vida. Talvez você nunca tenha dito: pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu quero ter essa vida com Ele, caminhando com Ele lado a lado. Eu vou fazer uma oração agora. Se você não tomou essa decisão, você vai fazer ela comigo. Senhor Jesus, eu reconheço, Pai, que preciso do Senhor. Eu reconheço que chegou a hora de tomar uma decisão ao teu lado, porque eu não quero mais viver numa vida medíocre, de migalhas, de porções servidas por Satanás na minha vida, na minha casa. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu reconheço a sua soberania, o seu amor. Eu reconheço que não sou digno de caminhar com o Senhor, Deus, mas eu quero. E pela fé eu vou tomar essa decisão hoje, para ser discipulado, para ser cuidado, para crescer a estatura de Cristo. Você fez essa oração nessa noite? Alguém aqui nesse lugar fez essa oração de entrega? Você na tua casa, você que está nos assistindo, Você vai ver o número de WhatsApp aí. Eu quero que você mande uma mensagem e fale: eu aceito Jesus. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero provar daquilo que o Senhor tem no banquete celestial, banquete eterno. Mas eu quero fazer uma segunda oração também. Para você que já aceitou Jesus. Para você que até já teve uma caminhada próxima dele, mas em algum momento da vida você permitiu que distrações te afastassem. E hoje você já nem sabe a quem você segue. Quero fazer a segunda oração para você que reconhece que tem hábitos que já deviam ter sido vencidos, mas que ainda fazem parte da tua vida. Se você se encaixa nesse perfil que eu estou falando agora, eu quero te convidar a ficar de joelho onde você está. Entregando a tua vida ao Senhor, reconhecendo que chegou a hora de restaurar essa área da vida, para poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não se importa com quem está do teu lado, não. Agora é você e Deus. O banquete não é do Edu, é do Senhor. E é Ele que está te convidando. Você que entendeu o que é para você, você vai orar comigo também. Senhor, eu reconheço, Pai, que eu já estive próximo do Senhor. Que eu senti a tua presença do meu lado, Deus. Mas por alguma razão, Pai, que nem eu consigo explicar, Pai, eu permiti que as ofertas do mundo tomassem um lugar que é só seu, Pai. E eu clamo ao Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Me leva a um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, Pai. Para que, amparado pelo teu Santo Espírito, eu não tenha mais distração alguma que me impeça de viver a plenitude do caminhar ao teu lado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Deus, pelo testemunho de Samuel e tantos testemunhos espalhados nesse salão. Obrigado, Deus, porque a tua presença é real. Obrigado porque o Senhor pôs a mesa, Deus. O Senhor preparou tudo, o banquete está posto, Deus. Só basta a mim e aos meus irmãos falar: Senhor, eu aceito, eu quero, e eu vou contigo, Deus, sabendo que eu não mereço. Mas o Senhor, naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim, permitiu que eu recebesse esse convite hoje, Deus. E hoje eu declaro ao Senhor, Pai, eu aceito o convite do Senhor, Pai, eu vou passar a eternidade com o Senhor, e eu tomo essa decisão hoje, Pai, e eu creio que a partir de agora coisas novas acontecerão na minha vida, porque a partir de hoje eu deixo de ser um morto em pecados e delitos, para me tornar um filho de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.